2026, comandante do 3º RP Monte, Tenente Coronel Rovani, tudo certo?
Tudo certo, um bom início para todos nós, né? Um 26 cheio de alegria e realizações aí para todos os nossos ouvintes também. E a gente torce para que seja melhor que 25, né? Que já foi. Mas a gente estava conversando até um ano político, a coisa não vai ser fácil, né?
Vocês terão com certeza muitos trabalhos. Eu comecei o programa aqui antes, aliás, comandante. Permita que eu lhe chame de comandante.
Com certeza.
Falando sobre esse caso da Dona Maria lá de Erechim, né? Brincadeira, tá todo mundo colocando aí nas redes sociais. Todo mundo não. Algumas pessoas estão colocando nas redes sociais ali um desenho de inteligência artificial com foto do Brad Pitt, etc e tal. Mas, na verdade, ela cometeu um grande erro. Eu disse, eu quero saber a sua opinião como comandante de uma corporação, como uma brigada militar, porque ela mobilizou a força de segurança, ela mobilizou uma dupla de PMs que estava trabalhando, que poderia estar atendendo a um outro caso, para ir lá no aeroporto, conversar com ela, daí ela disse que ia continuar, dispensou os caras, afinal, mas fazendo uma coisa errada.
Sim, o caso dessa senhora de Erechim, ele é peculiar pela figura que foi envolvida, né? Um ator famoso, um ator estrangeiro, mas não é um caso isolado. Nós temos vários casos de estelionatários passando por pessoas que não são, envolvendo pessoas idosas principalmente, nessas situações, visando, óbvio, né, a parte financeira, tirando dinheiro dessas pessoas que, pela lábia, né, dos estelionatários, acabam tendo essas reações, como é essa senhora, né, dizendo que estava falando com o Brad Pitt.
Insiste, né? Que depois
insistindo.
Ontem ela se arrependeu, né?
Exatamente. Não, assim, ó, creio que mais pela vergonha do ator, né? Mas as ocorrências desse tipo são reiteradas.
Sei.
Eu tenho o caso de uma amiga muito próxima que entrou na lábia de um estelionatário se identificando como militar da Austrália.
Oi.
E ela acabou fazendo, inclusive, empréstimos para ir no banco para mandar dinheiro para essa pessoa.
Sim.
Ah, então, não é um caso isolado. É rotineiro acontecer esse tipo de situação, em especial com pessoas idosas. É peculiar pela figura que envolveu, né, que o estelionatário utilizou. E, realmente, a guarnição foi lá, atendeu a ocorrência. Se ela tivesse, né, realmente se colocado como vítima, a gente entenderia, mas ela apresentou agora outras duas, três versões diferentes, né? E acaba acarretando, inclusive, em possibilidade de análise de denunciação caluniosa, né, de falsa comunicação de crime, esse tipo de coisa.
Claro.
Infelizmente, não é a pior situação, realmente eu vejo como a internet maldosa, digamos assim, né, que mexe uma situação de uma pessoa e constrange ela, expõe ela publicamente de uma maneira extremamente danosa a ela, né?
Imagem,
ela,
né,
já passou por uma ocorrência extremamente vergonhosa, né, em que ela foi enganada, e agora todos esses memes que o pessoal está colocando só piora a situação, né? Então a gente tem que também ter um pouco de empatia, se colocar na posição dela, de uma pessoa idosa enganada, e agora, né, de toda essa vergonha que agora o povo está fazendo.
Se fecha em casa agora e deixa passar, né?
Seria o ideal, né? Deixa o povo vá lá e vida que segue.
Verdade. Eu quero saber do senhor como é que foi para a nossa segurança pública aqui da área do 3º RP Monte o ano de 2025. Eu sei que vocês tiveram inúmeras atividades, essa questão aí dos estelionatários, dos aplicadores de golpe foi uma delas, mas vocês tiveram N assuntos a serem resolvidos. Como é que foi o ano de 2025 numa análise geral?
Muito bom realmente. E por acaso, não por acaso, né, nós tivemos duas ocorrências no nosso sistema de inteligência de negócio, né, o nosso BI, que é o GSEG, é um programa do Estado. A gente acompanha rotineiramente as ocorrências. Então, ontem nós fizemos uma reunião a nível de segurança pública aqui de Passo Fundo e nós conseguimos elencar duas ocorrências que aumentaram de quantitativo de 24 para 25. Os estelionatos, né?
Certo.
Que aumentou em torno de 15%, e o abigeato.
Abigeato. Estava parado, né? Exatamente. Tava um pouco em, registro.
Em 23 nós tivemos 7 ocorrências, em 24 nós tivemos 8 ocorrências, né?
Sim.
E o ano passado, 2025, nós tivemos 16 ocorrências. Não é nada substancial, mas foi das ocorrências que são monitoradas pelo sistema aqui, as duas que aumentaram, né? Estelionato, a gente sabe que hoje é um crime digital, é um crime silencioso, sem violência, né? Que engana pessoas, principalmente pela sua capacidade, né? De fala, né? De enganar, de entrar na mente das pessoas, né? E ela teve realmente um aumento do ano passado para esse, principalmente focado nos crimes digitais, né? Pix e transferência e mensagem e ligações que a gente recebe rotineiramente, né? As demais ocorrências, principalmente aquelas voltadas à população, nós tivemos recordes da série histórica, né? Que é monitorado desde 2010.
Nos últimos dias, no último mês aí, talvez, Coronel, nós tenhamos um registro intenso, bem maior, de roubos de veículos, principalmente Hilux. Parece que voltou a ser o mote do momento, roubar Hilux.
É, nós tivemos, ainda tivemos uma redução substancial dos furtos de veículos, né? O roubo de veículo praticamente inexiste na cidade.
Certo.
O roubo à mão armada, né? Mas os furtos de veículo nós vínhamos até setembro, outubro com uma redução substancial. E a partir dali, então, com o ingresso de não uma, mas algumas quadrilhas, né, especializadas em furtar Hilux e SW4, nós tivemos então realmente um índice substancial de aumento nos furtos desses dois tipos de veículo em especial, em que há uma falha de segurança desses veículos e ele está sendo explorado, né, para essas pessoas. Eles conseguem clonar a chave, que ela é sem contato, né?
Sim.
E eles conseguem clonar e fazer com que a caminhonete funcione. E a partir dali eles vão para o exterior. São dois automóveis padrão Mercosul, né? Então ele é igual para Rio Grande do Sul, para o Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai. Então ela tem um comércio muito rápido, né? Ela se torna muito fácil de ser repassada adiante. Então essas caminhonetes, realmente, nós tivemos aí várias ocorrências, aumentou o nosso índice em cima praticamente desses veículos, mas nós também tivemos várias prisões, né? Inclusive, na virada do ano ali, nós tivemos um confronto, né, com o pessoal, uma quadrilha de Entre Juiz, nem daqui da região, né?
90 quilômetros daqui,
mas. E que estava vindo para cá e bateu de frente com as nossas equipes e com a do choque, aí acabaram com 3 mortos e 2 feridos, tá? Então, não é só Passo Fundo que está sofrendo, o estado como um todo tem sofrido essa onda de ocorrências com foco nas caminhonetes, dessas duas caminhonetes em específico, pela falha de segurança que ela tem, mas o trabalho da Brigada tem sido incisivo, nós temos recuperando muito das que são roubadas, muitas de fora de Passo Fundo, inclusive, como foi essa situação.
Até o caminhão, agora, semana passada, né, foi recuperado. Aí, né?
Exato, nós tivemos também um retorno e já fizemos a prisão de elementos que roubavam carro mais simples, né? Golzinho, Pampinha, esses carros que não tem muita segurança embarcada.
Sim.
E que o crime principal era a extorsão na sequência, né? Então eles ligavam para os proprietários que não tinham seguro e pediam dinheiro para devolver o veículo. Esse crime foi muito em moda lá em 2023, né?
Sim.
Nós prendemos uma quadrilha que tinha 4 menores e 2 adultos. Foram todos presos, transferidos, inclusive, de Passo Fundo para outros presídios. E a gente tinha conseguido eliminar praticamente esse tipo de ocorrência. Ela voltou também, mas nós já tivemos 2 prisões. E, a princípio, vamos tentar normalizar, né, essa anomalia que está surgindo.
Esse fato, eu tenho uma pergunta depois com a questão dos golpes aí que estão sendo aplicados. É uma pergunta do ouvinte, mas ainda sobre essa questão dos roubos de veículos, aí essa quadrilha, eram 5 integrantes de um grupo, não pertenciam a essas facções ou a identificação deles
não
levou a isso?
Não, eram menores de idade, tá?
Dois
rapazes e 2 moças, então, e 2 adultos, né, que davam o suporte a esses menores de idade aí. Que nem eu disse, o principal objetivo deles era a extorsão, não era o furto do veículo, né?
Sim.
Então eles roubavam carros mais simples, que a pessoa não tinha seguro, não tinha capacidade de trocar o veículo, né? Não,
esses são os que o senhor...
Se lá, D23.
D23. Não, isso. Eu me refiro a essa quadrilha aqui que tiroteou com as guarnições da brigada. É, cinco elementos, eles tinham alguma ficha já...
Tinham passagem pela polícia, já tinham passagem pelo sistema penitenciário. É. Inclusive um deles... O que não existe mais aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas lá na região de Santo Ângelo e Juí, foi muito foco do PCC, porque o Marcola teve preso lá no presídio um tempo, né?
Sim.
Muito antigamente.
Faz tempo.
E ele acabou batizando bastante presidiários lá dentro da facção. Então, um deles a gente tinha referência que era batizado pelo PCC lá na região de Santo Ângelo. Uma coisa bem rara de acontecer, né? Porque não, praticamente nós não temos inserção do PCC aqui no Rio Grande do Sul. Uhum.
Mas esses dois vocês estão internados ainda? Esses dois sobreviveram?
Os dois são maiores, né? Maiores. Eu estava vinculando um outro tipo de ocorrência lá de 23, mas esses dois foram presos, estão ainda fechados, né? E respondendo pelo crime além...
Não estão no hospital, não foram feridos.
Não foram feridos. Não. Tá.
Estão presos.
Estão presos e estão respondendo agora além pelo crime do furto da caminhonete, roubo da caminhonete, né?
Sim.
Com sequestro do proprietário, agora também pela tentativa de homicídio contra os policiais, porque houve confronto, né? Houve disparo contra os policiais.
Esperemos que não saiam tão cedo do presídio, que se quando saírem, saiam regenerados. 13:28. A segurança pública de Passo Fundo, o senhor tem essa experiência, né, de outras regiões, a segurança pública em Passo Fundo, a situação de Passo Fundo nesse contexto está mais violenta, menos violenta? Eu entendo que Passo Fundo já foi bem pior, né? Mas por isso eu acho que deu uma grande reduzida, mas ainda temos muitos problemas, né?
Sim, sim. Eu sou morador de Passo Fundo, sou natural de Passo Fundo e considero a minha cidade segura.
Sim.
Como cidadão, como policial, eu afirmo que Passo Fundo é uma cidade segura.
E trabalha para isso.
E trabalho muito forte para que eu continue morando numa cidade segura, né?
Segura, né?
Mas assim, as pessoas podem usar os nossos parques com o celular na mão, com fone de ouvido, não são roubados. Certo. Nós temos ainda, roubos a pedestres, mas a gente conseguiu, digamos assim, espantar eles, né? Então hoje eles procuram, principalmente a gente fala da hora trabalhadora, né? Uhum. Quando o pessoal está saindo de manhã cedo para ir trabalhar, ou ali no período entre 7 e 9 da noite, quando estão retornando para casa. Certo. E o foco principal é o roubo do celular, né? Nas paradas de ônibus.
Perfeito.
E nos bairros, né? Então uhum. Eles acabaram se dispersando pela cidade. É quase um crime de oportunidade, tá? A gente não vê arma de fogo sendo empregada, e sim faca. Alguma ameaça até velada, né? Bota a mão no bolso, faz de conta que está com uma arma. Então, existe realmente, focando, né, no roubo a pedestre, que é uma coisa que influencia muito na segurança pública. Existe ainda os crimes, eles são, não digo que de menor potencial, mas eles têm uma característica de pouca violência, né? É uma Sim. ameaça velada ou uma faca, uma coisa assim. E visam principalmente o aparelho celular, né, que é Sim. um de comércio bem simples.
Na semana passada, lá no bairro Fátima, lá na Dona Elisa, houve um assalto com uma faca, né? Inclusive a vítima foi esfaqueada, infelizmente. Tomara que tenha sido tudo certo, a gente não tem mais notícias, mas acho que não foi com tanta gravidade. Mas hoje, para você divulgar, e a gente acompanha aqui o trabalho do Jefferson aqui na rádio, é difícil de a gente ouvir na programação da reportagem policial, um assalto com uma vítima tendo sido lesada, machucada, né, pelos assaltantes. Aliás, assaltos são raros, né?
Lembra do ano passado que nós tivemos aquela sequência de assaltos a joalherias, né?
Sim, exato.
Tivemos uma
Mas aí teve
um empolerado ali, uns 4, 5 fatos e depois sumiu.
Mas também houve prisões ali,
prisões,
né?
Exatamente, isso que eu ia falar. Esse tipo de ocorrência é uma anomalia. A gente fazia muito tempo que nós não tínhamos esse tipo de ocorrência. Essa quadrilha surgiu e rapidamente a gente começou a fazer a identificação delas, trabalhar em conjunto com a Polícia Civil, fomentando os inquéritos policiais, e a partir dali a gente já começou uma sequência de prisões, tanto em flagrante pela Brigada Militar, quanto os mandados de prisões pela Polícia Civil, e o crime desapareceu.
Sumiu.
O último foi aquele na Presidente Vargas, ali próximo do Banco do Brasil. que o pessoal entrou de carteiro, né, fingindo ser carteiro, sim, e houve a prisão no momento, em flagrante, né? A brigada, a nossa ROCAN rapidamente atuou e prendeu. Perfeito. Então, como eu disse assim, a criminalidade, ela sempre vai existir. Eu não posso vir aqui e criar um mundo utópico que não vai mais ter crimes. Eles vão permanecer, a gente vai continuar atuando fortemente, e eu considero, como eu disse, como cidadão e como responsável pela segurança de Passo Fundo, a nossa cidade segura. Não vou, que nem disse, menosprezar qualquer crime. Claro. A pessoa se sente lesada do seu bem. É uma violência por si só, né?
Claro que sim.
Mas eu tenho que ser claro, né? O crime vai existir. O tráfico de droga não vai ser, vai acabar. Os roubos, os furtos não vão acabar. Vai continuar tendo algum estabelecimento arrombado na madrugada e levado as coisas. Se eu deixar alguma coisa, uma bicicleta, alguma coisa à disposição, digamos assim...
Está provocando aí, né?
O pessoal vai levar.
Já é uma provocação ao ladrão. Eu lembro de Passo Fundo e do tempo em que eu fazia reportagem policial, até aqui para Planalto, em que a gente ia na delegacia de polícia e pegava o livro de ocorrências da noite e aquilo ali, copiava uma por uma ali, a hora davam duas páginas de jornal, né? Das ocorrências de assalto, de roubo, de roubo a pedestre, de assalto à mão armada, porque tem diferença, o que a gente chama de assalto e roubo, né?
Uhum.
Um assalto é a mão armada.
O furto,
né?
É de furto, oportunidade, né?
Isso,
é aquele que a pessoa vê a oportunidade e leva o material.
Isso.
Sem violência.
Sem violência.
Sem uso de violência. E o roubo é mediante violência, ou ameaça, né?
E o assalto...
O assalto é aquele preparado, né? Eu já vou sabendo o que eu tenho que fazer, né? Eu vou lá naquela loja porque eu quero
tal
dinheiro que está no malote, tal coisa. Só para a gente ter uma noção, né?
Claro.
Tu falaste de períodos, né? Nós tivemos, por exemplo, em 2014, 15, roubos a estabelecimento comercial. Tá? Aquele em que a pessoa entra na loja para roubar a loja.
Sim.
Em 2014, nós tivemos 362 ocorrências.
362?
Uma por dia.
Uma por dia, eu ia dizer.
O equivalente a uma por dia. 2014.
Deram folga no Natal e no Ano Novo só.
Ano passado, nós tivemos 25.
2025.
2025, nós tivemos 25 roubos a estabelecimento. São dois por meses.
Dois por mês.
A cada mês, tá? Exatamente. O equivalente a isso.
Antes era um por dia, agora
sendo
é por
que
mês.
No ano de 2024 nós tínhamos 32.
Já baixou.
Então a gente conseguiu reduzir.
Mais sete.
Tá? Bom, né? Crimes violentos, tá? Em que a intenção é matar a pessoa. Tá?
Uhum.
No ano passado nós tivemos 49. Esse ano nós tivemos 40. 2024. Nós tivemos 52. Então, nós viemos numa redução substancial. Nós temos uma quantidade muito grande de crimes passionais. Tá? A gente fala de desinteligência,
sim,
né?
Uhum.
Que é aquela briga de vizinho, briga por causa do som alto. Os caras estão no bar, brigam por causa de cerveja. Os parentes estão numa festa, tudo cheio de cachaça na cabeça, resolvem brigar, que foi o último agora, né? Uma tentativa. Dois parentes resolveram brigar e acabaram se esfaqueando.
Isso.
Então, esse tipo de crime, apesar de praticamente impossível da gente prever, nós também tivemos redução substancial, tá? Dos crimes que são considerados passionais. E os crimes em que a morte está vinculada a organizações criminosas, ou seja, é uma execução, nós também tivemos redução. Tá? Nós tivemos basicamente dois casos por mês durante o ano passado, vinculados à organização criminosa. É sempre mais ou menos meio a meio, né?
Certo.
Metade das ocorrências é passional, por desinteligência, e nós tínhamos metade do ano para cá uma redução, né, desse índice em termos de crime organizado.
Que bom. São 13h35, a pergunta da ouvinte com relação a esse caso dos golpes... Comandante, eu não vou identificá-la, ela pediu para não ser identificada. Tem uma familiar que está sendo enganada assim. Esse tem um namorado pelo WhatsApp que nunca viu ela nunca viu ele, e ela já vendeu o carro, a casa, mas ainda assim insiste em não acreditar que ela está passando por um golpe. O que fazer, diz a nossa ouvinte?
A lábia das pessoas que querem enganar, ela é...
Convence, né?
Nossa, é...
Poder de convencimento.
Poder de convencimento. E eles pegam situações de pessoas que estão numa situação que precisa de um suporte normalmente, né? Então, o que, que a gente orienta essa senhora, né, que vê essa situação ocorrendo? Primeiro é o convencimento, né? Convencimento, que nem, por exemplo, o WhatsApp. Tenta convencer a pessoa a fazer uma videochamada, né? Porque a foto do perfil é uma coisa, quando tu faz a videochamada, tu vê que é outra, né? Se há resistência da outra pessoa em fazer isso, tu já começa a ver que há realmente alguma coisa que tem que ser escondida.
Que não pode ser identificada.
É. E a partir dali, tentar convencer essa pessoa realmente a procurar um órgão policial, fazer um registro, né, desse possível estelionato, já que ela já teve, já foi lesada, né, em alguns bens com relação a essa pessoa que se faz passar por namorada nessa situação. Né? Claro. Mas o objetivo realmente é o financeiro.
Que barbaridade. Vamos falar depois dos comerciais, são 13h37, depois dos comerciais vamos falar sobre a atuação das facções em Passo Fundo, temos, não temos, por que não temos... Essa varredura que, graças a Deus, nós temos através do terceiro regimento e dos batalhão daqui, é BOP, tem vários, né, que atuam. Aliás, ontem assumiu um novo comandante do batalhão ambiental, né?
Exato. Coronel Borer.
Coronel Borer, é. Vamos falar também sobre isso, porque aqui na nossa região, o Carazinho pertence, né?
Pertence ao Comando Regional.
Comando Regional, né? Uhum. Ah, o Comando Regional, tá certo. Nós tivemos aí, por exemplo, dois animais mortos na rodovia entre Passo Fundo e Santo Antônio do Planalto, né? Infelizmente, duas onças pardas, né? Uhum. Foram vítimas aí de pneus de caminhões que, às vezes, não tem o que fazer, né? Mas acontece. Depois dos comerciais.
Planalto News 92.1. A sua rádio de confiança.
13 horas mais 42 minutos. 1h42. Programa na primeira hora. Estou fazendo confusão aqui daqui um pouco. Eu já encampo os demais também, né? Primeira hora aqui na Planalto News. Para você participar pelo WhatsApp aí é 99968-7300. Nós estamos conversando com o Tenente Coronel Rovani, comandante do 3º EPMONT, fazendo um apanhado aí da questão da segurança pública, agradecendo, porque não é fácil também de você deixar suas atribuições, não está em férias, está aqui, né, conosco para falar sobre a segurança. Muito obrigado por isso também.
Voltei segunda-feira.
Você estava em férias?
Férias, que bom. Já voltei segunda-feira, já estou na lida.
Já está na lida, mas está na lida e aí imagino que deve ter de correria de trabalho para executar, está aqui com a gente. Bom, primeiro, dos assuntos que eu deixei pendente antes do intervalo. Primeiro, a questão das facções, as gangues que nós tínhamos e que ainda temos, né, em outras cidades aqui da região, os Mano e não sei mais o que, os Bala na Cara, etc e tal. Uhum. Passo Fundo parece que se tem, tão muito bem enrustidos, né? Não se ouve falar.
É, Passo Fundo tem, nós temos crime organizado, né, como uma cidade de médio porte, ela se faz presente principalmente no tráfico de drogas. Há um combate incisivo da Brigada Militar e da Polícia Civil em cima desse crime organizado. Nós temos apreensões, inúmeras apreensões de drogas, né? Essa semana foi 40 quilos entre maconha, sim, e cocaína. Nós tivemos o ano passado 7 toneladas pegos pelo batalhão de choque aqui de Passo Fundo, num acompanhamento, numa denúncia que teve a partir daqui de Passo Fundo. Então nós temos um combate incisivo à criminalidade organizada. Não há disputa territorial em Passo Fundo, então isso nos traz uma certa calma, né? Existe tão somente uma regra interna.
Cada
entre
um
eles.
Faz o seu, vende o seu, não incomoda o outro.
A gente chama de usuário infiel, né? Há uma regra nesse crime organizado em que o usuário infiel sofre uma sanção. É regra deles, né? E aí, quando eu falo de execuções, através do crime organizado, crime de execuções do crime organizado, é principalmente focado nesse sentido. O usuário infiel, aquele que não pagou. Tá? Nós temos, sim, problemas na minha região, aqui do 3º EPMON. Eu tenho uma disputa de facções em Serafina Correia e Guaporé. com inserções de facções da Serra e do Vale do Taquari. Tá? Lá há realmente um embate muito grande da Brigada Militar em trancar essas facções que vêm dessas duas regiões, tentando acessar aqui a região do Planalto, através das duas cidades. E nós temos conseguido várias vitórias, várias prisões, alguns confrontos com morte de elementos de fora da região, que não são de Guaporé e não são de Serafina. Nós temos prisões substanciais de droga lá e de pessoas, e a gente tem mantido essa barreira, né, de facções mais problemáticas, que nem eu disse, da região da Serra Gaúcha e ali do Vale do Taquari, que tem acesso a Porto Alegre, região metropolitana, e elas não têm conseguido entrar na nossa região. Tá? O bloqueio nosso realmente mais forte é naquela
área. A inteligência da Brigada Militar, como um contexto no geral, desde o comando central lá em Porto Alegre para todos os regimentos, é furioso, né? É bom. Pode-se dizer que seria bom.
Eu sou suspeito de falar que eu sou da área, né? Eu trabalhei muito tempo na área de inteligência. Quando eu estive em Brasília, eu fiquei cedido à Senasp durante 4 anos e meio. Trabalhei especificamente na área de inteligência lá. Então, eu sou um grande incentivador do serviço de inteligência da Brigada Militar. É um trabalho velado, silencioso, mas que entrega ao policiamento ostensivo, às guarnições ostensiva, o foco quase pronto, né? Ó, você tem que entrar aqui. Como foi a situação daqueles fardamentos, aquela droga que foi apreendida, né? O serviço de inteligência estava monitorando uma situação e aí se delineou outra, foi imediatamente a pedido apoio do policiamento e nós apreendemos cocaína, êxtase, colete balístico, fardamentos que seriam usados provavelmente em uma situação de crime muito pior.
Tinha umas armas de fuzil ali, né? Tinha
munição de fuzil.
Bala de fuzil, perguntei pro Jefferson, essas
556,
o que que é? De fuzil? Diz eles, é de fuzil.
Exato.
Meu amigo.
Nós tivemos apreensões de armas no ano passado. O regimento, se não me engano, foram 6 armas. O batalhão de choque teve, acho que umas 10 armas. Inclusive aquela que estava no asilo, né? Tava na coisa geriátrica lá onde foi localizado alguns fuzis guardados, inclusive fuzis novos. E nós não tínhamos notícias, apreendíamos ainda algumas munições, mas não de uma quantidade substancial que nem foi essa ocorrência. Então agora nós estamos atrás, ver se existem realmente essas armas, porque elas por si só não fazem nada, né? Então nós estamos agora à procura das armas.
Barbaridade. Agora, esse trabalho, você cidadão que não é policial, e até mesmo se for policial, né? Não, de repente tem alguém conversando contigo, ou olhando para ti, ou ao seu lado numa partilheira de mercado, ou no caixa, ou caminhando ao seu lado na rua, fazendo uma caminhada aí, que pode ser alguém da inteligência da Brigada, o que é uma segurança também, né? Porque quem não deve, não teme.
É um trabalho, que nem disse, silencioso, né? Ele não aparece, não é visível, nem deve.
É secreto.
Nem deve aparecer, né? Mas ele está ali presente e ele trabalha muito nessa questão de assessoramento ao policiamento, fazendo as averiguações das denúncias que a gente recebe. E recebe numa quantidade substancial. Então o pessoal, mas eu fiz uma denúncia e ninguém fez nada. Não necessariamente, tá? Às vezes essa denúncia que hoje eu estou vendo, como cidadão estou vendo acontecer, sim, amanhã quando a equipe vai lá já não está mais presente, tá? Então as denúncias são averiguadas pelo pessoal da inteligência, seja nossa, seja do batalhão de choque, seja do ambiental, pela sua competência, né?
Uhum.
Então tudo isso tem um trabalho que, nem digo, é silencioso e não aparece publicamente porque não pode aparecer, não deve aparecer.
Justamente, né? Por isso que é o trabalho de inteligência, né? Se fosse inteligência explícita, não seria tão inteligente.
Não é de filme.
Não
é um trabalho de filme, né? A gente faz da nossa maneira.
Ainda dá tempo de a gente falar sobre essa questão dos animais aí, né? Dos animais nas rodovias, mas esse é um trabalho do Batalhão Ambiental. E você tem essa experiência do batalhão ambiental. Um motorista de caminhão que está dirigindo, ou de automóvel menos, porque o dano vai ser visível, ele vai ter que parar aqui ou ali para repor esse dano. Mas se bater num animal de proporções como essas onças, essas duas que morreram aqui, né, entre Carazinho e Santo Antônio do Planalto, nós É um fato considerado normal, embora você me contava aí que teve um cara, um rapaz que bateu num animal desses e parou e chamou o ambiental para ver o que fazia.
Exato,
né?
Exato.
Provando que não foi um crime, né?
Isso, essa era a intenção dele, né? Nós tivemos, na época que eu estive no batalhão ambiental ali, algumas ocorrências com onça parda. Inclusive aquela peculiar, né, extremamente peculiar lá de Vacaria, não sei se o senhor recorda.
Sim.
Que a onça apareceu no meio da cidade, em cima de uma árvore lá. Isso. E nós tivemos que fazer todo um isolamento de área, usar dardo com tranquilizante para poder tirar ela de lá e repor numa reserva florestal que tinha próxima ali. Mas esses são fatos extremamente isolados. Isolado. A onça, a nossa onça parda, e a única que existe na América do Sul, na região sul do Brasil, né, nós temos a onça pintada na região do Pantanal, mas aqui no Rio Grande do Sul nós só temos onça parda. A onça parda é um ser extremamente antissocial, para ser bem claro, né? Ele não gosta de interagir com o ser humano. E as interações, na verdade, são na busca de comida.
Sim.
Tá? Então ele ataca cachorro, ele ataca os bezerros, ele ataca principalmente as ovelhas, galinhas, o que tem disponível para comer.
Certo.
Tá? Então a interação dele é na busca de comida, não em interagir com o ser humano. Os ataques que ocorreram, já a gente tem algumas notícias aqui no Rio Grande do Sul e na região, inclusive, são porque o ser humano interagiu com a onça, foi atrás.
Sim.
Tá? Nós temos filmagem dos agricultores e o batalhão ambiental trabalha muito em cima deles, né, que é onde o contato é mais fácil de acontecer, de se vir famílias ou onça parar, ficar quieto e não interagir, né, deixar o bicho... Ele tem medo, ele vai fugir. Ele vai fugir, ele vai pro mato e vai embora. Tá? Então a interação deve ser nesse sentido. Não ir atrás do bicho.
Sim,
tá? Se puder fazer barulho, a gente orienta, né, que recolha os bichos durante a noite, cachorro, bezerro. Né? Galinhas é de complicado, porque normalmente eles invadem. Né? Mas o ser humano não deve ir interagir com o bicho.
Uhum.
A questão dos atropelamentos, tá? Esse senhor que parou e nos chamou para ir lá, e nós recolhemos o animal morto já, né? Um animal de grande porte. Foi até notícia, apareceu na caçamba das nossas caminhonetes lá, né? Ele foi bem claro, assim, ó, a onça é um felino, ele é muito ágil, ele é muito rápido. Então, quando ele vai atravessar uma rodovia, que ele sabe que é uma área de perigo, ele faz isso muito rápido. Por vezes, o motorista, como foi a situação desse senhor, ele não teve tempo de fazer nada. A palavra dele, né? O bicho brotou do nada.
Sim.
E ele não teve nem tempo de reação de manobra do veículo. Então, não necessariamente a gente vê o bicho morto, tem aquela figura de, vou passar por cima de propósito, vou matar.
Não,
tá? A cultura da nossa população, ela é de preservação. Tá? Claro que tem exceções, nós tivemos, como eu te falei, lá em 2023... no início do ano, uma prisão de caçadores de onça aqui em Pulador.
Certo.
Envolvendo menores de idade, inclusive, né? Postaram um vídeo, a partir do vídeo a gente fez a investigação com a inteligência, chegamos às pessoas e cumprimos os mandados de busca e prisão do adulto que estava junto e do adolescente, ou a apreensão para responder ao processo. Então, há pessoas que realmente buscam a caça, que são, digamos assim, não preservadoras do nosso meio ambiente, mas a maioria dos casos, esse do bicho encontrado na rodovia, é o azar, né? Azar. A pessoa está passando.
Acidente e realmente.
Um acidente,
né?
Realmente, né? Uma pena, né? Porque são bichos que estão em processo de extinção, né? Apesar de todo o trabalho de conscientização que a gente faz, e isso tem gerado bastante resultado. Os agricultores mandam para o batalhão ambiental, né, as filmagens, eles parados, quietinhos, os bichos passando longe, indo, seguindo a sua vida, né?
Até uma forma de proteção.
Ainda assim, é uma maneira que eles morrem, né? A gente perde ali uma matriz, um macho, sim, uma fêmea que vai, poderia reproduzir e ter seus filhotes, né? É uma pena.
Mas faz parte. Tenente Coronel, muito obrigado pela sua participação aqui, agradecemos, desejamos que seja um ano de 2026 com muita segurança, com pouco trabalho para vocês, pelo menos um trabalho de campo, né? E que nas vezes em que vocês forem chamados para intervir em alguma ação para defender a população, que o êxito seja esplendoroso. Eu disse na semana passada, depois daquele fato aqui do tiroteio com os bandidos, que eu sou contrário à pena de morte, mas entre um bandido e uma farda, eu sempre estarei fardado. Né? Porque eu acho que a questão é essa, é a seriedade e principalmente aquela linha de conduta a ser seguida, né?
Exato. Eu ressalto muito o profissionalismo e a seriedade do efetivo que a gente tem trabalhando conosco aqui em Passo Fundo. Tá? O nosso efetivo do regimento, das demais unidades, né, que compõem as especializadas, são extremamente comprometidos com a segurança pública da sociedade, entregam o que a gente dispõe de melhor em termos de segurança. Óbvio que a gente não contenta todo mundo, em especial os nossos clientes VIPs, né? Nunca vão estar contentes.
Não vão estar legal.
Mas a gente sempre ressalta, né? E aí pontuando especialmente esse confronto que teve com 3 mortes, que não é uma coisa também...
Isso.
Foi bem casual, não é uma coisa que a gente busca, né?
Claro.
Mas o resultado das ocorrências, quem dá o caminho é o bandido.
Sim,
tá?
Com certeza.
Se ele resistir, nós vamos resistir com mais força. Nós vamos atuar com mais força.
E com preparo.
E tem que ser desproporcional. Tá? A segurança pública, quando ela foca o bandido, a força tem que ser desproporcional. Tá? E eu coloco isso para o nosso pessoal. Se ele atirou, nós vamos atirar com mais força ainda. Tá? Porque ele está agindo contra o Estado.
Exatamente.
Não é contra uma pessoa. É o Estado agindo para cessar uma agressão. Tá? E a gente detém esse poder da força estatal. Então... Não é, a gente não busca isso. Quem entrega esse resultado é o bandido. Se ele se entregasse, ia ser preso e pronto. E iria responder o processo. Provavelmente estaria solto.
É.
Porque o furto de veículo não é lá um crime que consiga convencer muito, né? De
bate
ficar muito tempo preso.
Bate na mesa e volta.
Mas quando eles optaram pelo confronto e pela tentativa de homicídio contra os nossos policiais, a resposta foi contundente.
Até porque o policial tem que se defender também, né?
Exato, exato.
Tem que ter integridade também, né? Muito obrigado, um abraço, sucesso para vocês lá.
Igualmente. E vamos torcer, né? Que 26 seja um bom ano para todo mundo.
Com certeza. CSA Printers, Café Estino, PF, Celeiro Natura da Neto, Andretta Concreto e Mineração, Street Woman Man fecham por aqui a primeira hora de hoje. Volto amanhã às 8h10 aqui na News, às 8 horas aqui na News, com o programa Na Ordem do Dia e às 13 horas aqui na primeira hora. Um abraço, até lá.